Havendo-me regimental, invocando a Deus para a grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão ordinária dia 13 de março de 2024. Coloco em única discussão a ata da sessão do dia 6 de março. Não havendo quem queira discutir, única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da sessão do dia 6 de março, aprovado por unanimidade. A palavra está concedida ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Bruno Miranda.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente e público que não assiste na rede social. Eu vim aqui na tribuna agora pedir agradecimento especial para a prefeita Michele Bianchini, ao secretário de obra Marquinho, e onde hoje no bairro da Reta eu tinha solicitado a Patrol, lá no final das casinhas populares, que passasse, o mato estava grande lá, passasse e minimizasse todo problema ali, que o mato estava grande ali, e ficasse ali legal ali para o pessoal passar ali e olhar ali. E também, hoje, olhar lá, pô, ficou legal para caramba. Também quero agradecer também, hoje também, eu participei de gestão presente hoje, junto com o vereador Alberto, o vereador Mimi, e hoje a gente pôde acompanhar lá, estão presentes, já veio do começo da barreira ali, até o Fernando ali, tapando os buracos, com massa asfáltica. Só tenho que agradecer a gestão presente aí pela atuação aí. E muito obrigado, presidente.
A palavra continua franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste, público presente. Presidente, eu gostaria de estar pegando um gancho na fala do vereador Bruno Miranda aí, aproveitar que o gestão presente está no bairro da Barreira. Estou com a reivindicação aqui dos moradores da rua Benedito Candino, na Barreira, onde que foi feito, né, a roçada, a capina na parte de baixo, e eles querem estar subindo para cima, no Araponga. E ali também, né, existem vários moradores. O gestão presente está lá no bairro da Barreira, né, podia estar fazendo essa limpeza, né, para os moradores lá. Toda.
Obrigado pela parte aí, vereador. Hoje começou na barreira ali, começando a estrada ali no principal, e a gestão não para por hoje, não. Amanhã dá continuidade e nas outras ruas também.
Não, isso aí a gente sabe que vai, né, ter a sequência, deve ter um forrozinho na sexta-feira. A gente está avisando só que tem moradores do bairro em cima também.
A palavra continua franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Alberto Herdi.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Senhor presidente, venho a essa tribuna para um assunto delicado, onde faz parte, tem feito parte do nosso cotidiano, das pessoas de bem, principalmente, assistir o que tá acontecendo nas nossas praças e com a nossa juventude. São pessoas fazendo uso de entorpecentes na parte da manhã, na parte da tarde, outras sem ter o que fazer e cometendo outros ilícitos. Hoje mesmo na barreira, no gestão presente, como o vereador Bruno falou, houve reclamações da barreira, depredamento, pichações. Então, acho que sim, a gente está aqui no intuito de quê? De que nós possamos discutir melhor essa forma de condução dos nossos jovens, da nossa juventude macuquense. E como é que se faz isso? Se faz com ações, seja do governo, seja de nós vereadores, e seja também das forças de segurança. Acho que se não montar uma parceria em que os poderes se encaixem e a gente possa buscar soluções, nós não vamos ter como estar ajudando as pessoas. Então, eu vou pedir aí aos colegas, se puderem, que nós façamos um ofício, primeiramente ao Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança, porque eu penso que a gente tem que começar de baixo para cima, fazer um ofício para o comandante do DPO de Macuco, fazer um ofício para o comandante da terceira companhia, que é o Tenente Ramos, para que a gente busque soluções para que haja um patrulhamento mais efetivo, mais voltado para determinados horários. Você não pode descer da sua casa às 7 horas da manhã e encontrar 8 pessoas na praça fazendo uso de entorpecente. Não está certo isso. Nós não podemos inverter os valores, o cidadão de bem dentro de casa e o vagabundo na rua. Não pode ser assim. A gente não pode se acuar. A gente não pode deixar isso acontecer nem crescer. Cabe a nós, que somos aí a parte legislativa da cidade, tomar atitudes. A gente tem que tomar rédea, nós não podemos perder essa luta, porque hoje está na rua, daqui a pouco está dentro das nossas casas, se nós não fizermos nada. Nós temos que nos unirmos e buscar uma solução, que a gente só vai achar com conversa e buscar projetos que possam estar aí dando ocupação para essas pessoas que estão na rua sem fazer nada. Acho que o maior desafio de qualquer governante é criar empregos. Acho que o desemprego ele favorece muito para que nós tenhamos as ruas cheias de pessoas sem ter o que fazer. Então, tenhamos aí um seminário, ou um bate-papo, que a gente busque soluções. Eu peço que os senhores, os colegas, a gente possa estar junto buscando essa solução, porque se nós não buscarmos juntos, não haverá futuro. Nós vamos perder o futuro, infelizmente, para vagabundagem, para o tráfico, para coisas piores. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Júlio Badini.
Boa noite, vereadores, internautas que nos assistem através do Facebook da Câmara. Senhor presidente, eu vim nessa tribuna bem rápido. Para falar, o vereador Felipe está aqui, já foi secretário da Agricultura, sobre as nossas estradas vicinais, principalmente ali na Irajá. Fui parada por um morador naquela localidade e ele me disse que a estrada está um pouco precária. Foi patrulhada, mas tem um tempinho que não coloca saibro. Então, eu acho que é muito importante. Fiquei sabendo também que chegou um carregamento de saibro no município, que deu uma atenção a essa estrada ali da Irajá, né? Porque já foi várias vezes patrulhada, mas está muito precária, né, em questão do saibro. E se não colocar saibro, você só patrulando, o vereador Felipe sabe o que eu estou falando, só vai fundando a estrada, né, Felipe? Dos dois lados, aí depois fica até difícil de você mexer e deixar ela no ponto ali para usar, né, ali os moradores usar. E até mesmo, eu acho que ali é a área de cooperativa, né, Felipe? Se eu não estou enganado, que pega leite também, usa o caminhão, né, em época de chuva, produção de leite, em época de chuva, é um transtorno você chegar até essa localidade para estar fazendo o uso ali. Então, pedir com carinho aí, não só ali, mas todas as nossas estradas vicinais, a colocação principalmente de saibro. Muito obrigado.
A palavra continua franqueada com a palavra vereador Diogo Latini.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente, internauta nos assiste pelo Facebook da Câmara. Presidente, eu, na verdade, vinha falar aqui de um assunto da saúde, mas vou iniciar aqui primeiro parabenizando o vereador Alberto pela fala aqui no pequeno expediente, conta com o meu apoio no pedido e acrescento ainda mais que tudo que você falou aqui, que ao mesmo tempo que isso tudo acontece, nossas crianças estão assistindo isso diariamente. Então, acho que a gente precisa ocupar principalmente o espaço público dos bairros com programas de esporte, programas culturais, ocupar as quadras. O município hoje não tem um projeto esportivo numa quadra de um bairro. Nenhum. Desafio aqui que me mostre um projeto da prefeitura numa quadra de um bairro. Não tem. Então, essa semana eu estive no Morro Santo Reis, conversando com alguns moradores, a gente vê lá como está a realidade do Maracanãzinho, entendeu? Largado, jogado, às vezes sujo, dormindo aberto, energia sendo gasta de madrugada ali sem uso. Mas o que o vereador Alberto falou aqui com relação à segurança pública é importante, não só com relação aos que estão diretamente envolvidos, mas também as crianças que estão assistindo isso tudo dia a dia. Então a gente precisa tirar essa criança que está ali no tempo ocioso, que é no contraturno escolar, e levá-la para dentro de uma atividade esportiva, uma atividade cultural, levar na música, no desenho, enfim, que os CRAs possam ter uma parceria aí, porque a gente sabe que existe um trabalho dentro do CRAs, mas que sai de dentro do CRAs e vá para esses espaços. Então, hoje a gente vê na barreira, tem projetos na quadra? Tem, mas são de voluntários que lá desenvolvem. Na volta, a mesma coisa. Inclusive, tem programas aí que que foram tragos aí pelo vereador Andim na volta no São José. E não temos programa no Maracanãzinho. Então, de uma forma, acho que a gente precisa também complementar com atividade para as crianças, para que eles possam crescer sabendo o caminho do bem. Parabéns, vereador, pela sua colocação. Conto com a minha assinatura. E a gente abraça essa causa com você. Queria também aqui parabenizar o vereador Júlio, quando fala das estradas vicinais. Na verdade, vereador, não só essa estrada, mas como outras, a gente recebe reclamação. A gente sabe que poucos dias chegou material no município, né, bica corrida, mas um dos problemas que eu vejo hoje, não sou nenhum técnico nessa área, mas o que eu vejo hoje é que o município não tem a Patrol funcionando 100%. Não adianta ter material e a Patrol não ter condições de trabalhar. Então, a gente já teve várias oportunidades que a gente escutou de pessoas que estão ali trabalhando no equipamento, ou que a gente coisa que às vezes não consegue empurrar 3 caminhões de saibro que é jogado na estrada, não tem força, o equipamento está danificado, fica caro, o município não fez a manutenção. Então, assim, quando não tinha o material, tínhamos a máquina. Agora temos o material, talvez não teremos a máquina. Então, que o município possa pensar aí para que possa resolver de vez esse problema ou ter um equipamento alugado, enfim, mas que não possa perder tempo, mas que tenha esse serviço pronto para atender os moradores. E, por fim, aqui, senhor presidente, eu queria trazer para vocês, ontem eu estive mais uma vez visitando o Centro de Nefrologia em Nova Friburgo. Foi a segunda visita que eu fiz lá em menos de um ano. É o local onde atende os nossos pacientes que fazem hemodiálise. E, na oportunidade ontem, eu levei aquela moção de aplauso que foi aprovada por todos os colegas aqui, na qual trago o agradecimento da direção do Centro de Nefrologia a todos os vereadores pela aprovação. E pude, mais uma vez, através da doutora Gelsi e da doutora Vitória, ser atendido e também acompanhar o atendimento de cada munícipe macuquense que passa por lá no seu tratamento aí diário, que são 3 vezes por semana, né? Tratamento de hemodiálise. A gente sabe quanto é sofrido, difícil, principalmente para aquela pessoa que está ali passando por esse tratamento, mas, acima de tudo, a gente sabe da força, da luta e que Deus está sempre no controle com essas pessoas. E, como representante aqui da população, a gente esteve próximo, acompanhando, vendo e reconhecendo esse trabalho, o carinho, a luta de todos os profissionais lá, os pacientes de Macuco, de um local que atende não só Macuco, mas toda a região serrana, centro-norte aqui. Então, queria deixar registrado aqui esse agradecimento de toda a direção a todos os colegas vereadores aqui. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Felipe Carvalho.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e internauta que nos assiste aí pelo Facebook da Câmara. Senhor presidente, é só para dar um ênfase aqui nas palavras do colega vereador Júlio a respeito do patrulhamento das estradas vicinais, né? Eu fui secretário de Agricultura, né? O vereador Marcelo também, e a gente sabe da necessidade do produtor rural ter um direito de ir e vir, um direito digno de sair da sua propriedade e retornar nas estradas em boas condições. O transporte escolar, né, necessita de uma estrada de qualidade para estar trazendo nossos alunos para os colégios municipais para estudar e, no final do dia, estar levando esses alunos. É o turismo rural, é a nossa cooperativa, por onde também trabalhei por quase 20 anos, que pede uma estrada de qualidade para estar fazendo o escoamento da produção de leite, que é o forte do nosso município, né? Está aqui presente na sessão um dos nossos motoristas da cooperativa, até desculpe, Zé, eu estou citando o seu nome, mas você é um sofredor aí que sente na pele quando o caminhão garra, né? Eu já vi lá nas suas redes sociais. Você aí, um guerreiro da nossa cooperativa, e sente na pele o que é uma estrada ruim quando agarra um caminhão, que a cooperativa muitas das vezes tem que alugar com a retroescavadeira para estar dando socorro a vocês. E, dependendo das situações, a cooperativa tem até que colocar um carro extra de tração 4x4 para estar transportando esse leite, para ela não perder e para o produtor não perder. Então, pelo que o vereador Bruno disse, a Patrol já está funcionando, né? Se ela raspou aí lá no bairro da reta, ela já tem condições de estar empurrando aí uma brita corrida nesses buracos das nossas estradas vicinais, e a prefeitura dá aquela roçada. Porque o produtor rural, ele não incomoda a prefeitura, não incomoda com nada, ele só pede estrada, né? E que é de obrigação de nós, que estamos aí como vereador, da prefeita. Eu tenho uma indicação nessa casa, indicação 012, foi do início do mandato. Inclusive, ontem estava na minha mão, junto com o vereador Alberto, vereador Tico, vereador Bruno. Eu repeti ela agora na gestão da atual prefeita, pedindo um carinho especial pelas nossas estradas vicinais. Essa indicação minha, ela pede todas as estradas vicinais, exceto a da Ponte do Cassiano, que o colega vereador Marcelo foi quem fez essa indicação. Então, a gente pede aí para que o mais breve possível a gente esteja resolvendo esse problema das estradas, que é o produtor, é a ambulância, é o transporte escolar, é a cooperativa, e fica bom para todo mundo. Só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto Tico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui e aos internautas também que nos assistem. Reitero, vereador Alberto, pode contar comigo nessa assinatura, nesses ofícios, e faço suas minhas palavras, e só tenho uma coisa a acrescentar, né, sobre a questão da segurança pública no nosso município. Nós temos uma comissão constituída aqui dentro do município, dentro dessa casa, né, que é a Comissão de Segurança Pública. E um evento, né, que, igual ontem, que foi, que a gente viu na postagem aí do Executivo, onde estava presente o secretário de Segurança Pública do município, mas o Conselho de Segurança, ao qual o senhor, quando foi presidente, nunca deixou de convidar essa comissão para participar de reuniões, de eventos nenhum, mas... Não, vereador, não é a questão do senhor, falando da comissão, senhor vereador. A comissão, né, eu acho que houve um desrespeito do Poder Executivo aí, de sequer ter convidado a Comissão de Segurança a participar. A gente não tomou conhecimento, mas está junto nisso aí para resolver esse problema. Esse problema que o senhor citou aqui acontece no nosso bairro, né, para a gente ser bem claro, não acontece não só lá, mas em outros também, mas lá a gente vê isso com frequência. A gente não adianta querer tapar o sol com a peneira, a gente tem que estar, né, falando a verdade. E quando se fala em juntar as forças, eu acho que o Poder Executivo peca muito nisso aí, em querer separar. Eu acho que o não ter convidado a Comissão de Segurança a participar de um evento, não que eu pudesse ir, mas poderia ter qualquer um representante do Poder Legislativo estar presente para saber o que estava acontecendo. Eu acho que a falta de união vem da parte de lá, não da de cá, né, que isso fique claro. Mas nós estamos juntos aí nessa luta aí em prol do nosso município, da segurança pública do nosso município. Um outro fato que me chamou a atenção aqui, até hoje, né, geralmente mudaram até a data, geralmente era toda sexta-feira, da gestão presente. E uma coisa que hoje está acontecendo numa quarta-feira, sem problema nenhum, né, normal. Mas o que a gente viu, que o requerimento que foi feito aqui por mim, aqui surtiu um efeito. Isso tinha um efeito até ao contrário, né? Contrário, mas do lado bom. Que antes de detectar o problema lá na gestão presente, que é onde você vai relatar o problema, já começaram a fazer, a resolver o problema antes de estar acontecendo. Instalou lá as mesas, as cadeiras para o pessoal trabalhar e já começaram a tapar os buracos lá. Acho que isso é bom, isso é do lado bom, né? Então, antes que o problema fosse detectado lá na mesa, lá anotado, já começaram a resolver. Acho que isso faz parte, a divulgação também na rede social foi muito boa. Vi várias postagens de vários funcionários da prefeitura, Eu acho que tem que chamar a atenção mesmo, porque o dinheiro que está sendo gasto para que esse evento aconteça é dinheiro nosso, é dinheiro do povo de Macuco. Eu acho que tem que estar acontecendo dessa maneira mesmo. E uma outra coisa que me chamou atenção aqui é que isso já tentaram fazer comigo, mas quando quiseram fazer comigo, que viram que a coisa não ia ficar boa, deram 4, 5, 6 passos atrás e resolveram o problema na boa, na conversa, graças a um amigo, né, que eu tenho em comum dentro do Poder Executivo. Ele, né, tinha uma coisa que é de direito, é uma lei que tem que ser cumprida com funcionário, não foi cumprida comigo, que eu sou funcionário de carreira do município concursado. Mas quando eu levei todas as provas que pedi a informação correta do que eu tinha direito, me resolveram na conversa. E enquanto eu estiver aqui, uma coisa que não vai acontecer, se depender de mim, é perseguição a funcionário. Tá? Estou falando isso aqui para todos os funcionários, pode ter certeza que vai ter um defensor aqui, não da classe de vocês, da minha classe também. Tá? Eu falo isso como sempre um trabalhador, como sempre trabalhei na minha vida, e eu acho que quando se mistura as coisas, quem perde é o povo de Macuco e quem passa a perder é todos nós. Tá? Só para esclarecer isso aí. Tentaram fazer comigo, mas viu que não ia acontecer, não ia dar ruim, resolveram da forma mais simples, que eu não quis levar para frente. Se quisesse levar, eu tinha levado e poderia ter criado um problema bem maior. E isso vale para todo mundo, não só para mim. Tem que se resolver as coisas de maneira correta e não perseguindo ninguém. Tá bom, gente? Obrigado aí mais uma vez pelo espaço.
Solicito o vice-presidente Diogo Latini que assuma a cadeira da presidência e me dê a palavra.
Com a palavra o vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas presentes, Zé, uma honra tê-lo aqui com a gente, sempre acompanhando as nossas sessões, amigos e amigas aí que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de reiterar, né, ao vereador Alberto que pode contar com a minha assinatura. Me preocupa muito, né, essa questão aí do consumo, né, de drogas em nossa cidade. Eu sou de uma época, de uma geração em que aqueles que consumiam drogas na cidade a gente poderia contar no dedo, né? E geralmente eram pessoas de uma idade já bem adulta. E ao longo da minha vida, estou com 53 anos de idade, completei no último dia 10 de março, a gente vem percebendo, né, que o consumo está cada vez dos mais jovens, né? E o que me preocupa ainda mais, senhor presidente, é que esse consumo está chegando, já chegou nos adolescentes e está chegando nas nossas crianças. Isso é um fato preocupante. Isso é um fato que a gente, como representante do povo, né, como legislador, como pai e futuramente como avô, isso me preocupa muito. Porque hoje o consumo está muito precoce, né? Aqueles que consomem a droga hoje cada vez mais está chegando naqueles menores, naqueles ainda muito inocentes que não sabem o perigo que é se envolver, né, com o consumo de drogas. E está uma forma realmente, vereador Alberto, vergonhosa, né? Consumindo aí maconha em praça pública durante o dia. Isso não... Quando que eu ia poder imaginar lá atrás, ainda no final dos anos 80, no final dos anos 90, que eu ia vivenciar isso na minha cidade, na minha querida cidade de Macuco? Então, eu acho que não só a gente tem que fazer o apelo, né, às unidades policiais, que são as unidades que coíbe, né, enfim, a polícia militar, mas a gente tem que fazer um esforço concentrado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, para que a gente possa realmente encontrar uma solução, para que a gente possa estar preenchendo o espaço dessas crianças e adolescentes enquanto eles não estão em salas de aula. Porque hoje a dificuldade financeira em nosso país não é diferente em nossa cidade. Os pais, os chefes de família, as mães têm que trabalhar, têm que sair de casa às 7 horas da manhã, não é? Para trazer o pão de cada dia para suas casas. Antigamente, não é? Se vivia aí numa condição de vida melhor, que às vezes o pai, como chefe de família, mantedor da sua família, né? A gente foi criado assim, os mais velhos, e tinha a possibilidade da mamãe ficar em casa cuidando dos filhos, olhando para onde que os filhos vão, olhando o que os filhos estão fazendo enquanto não está em sala de aula. Mas hoje não. Hoje não. Hoje, com a dificuldade financeira, como é que um cidadão vive com salário mínimo para sustentar 3, 4, 5 filhos? A mãe tem que também, tem cuidados a fazer de casa, né? Cuidar da criação dos filhos, mas ela também tem que ir ao emprego para ajudar na manutenção, que cada vez é maior o custo de uma família, né? Dentro da nossa cidade, dentro, enfim, da nossa região e nosso estado, nosso Brasil. Então, esse esforço concentrado, a gente tem que se fazer. No meado dos anos 80, né, a gente teve aqui uma oportunidade grande no estado do Rio de Janeiro, com o professor, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, professor Darcy Ribeiro, quanto trouxe, né, aquela ideia do ensino integral nas escolas, que já era praticamente um avanço nas unidades, nos bairros periféricos do Rio de Janeiro, onde as drogas já estavam indo para as comunidades, para as favelas, e que se pensava realmente numa maneira de ajudar, auxiliar, né, o pai e a mãe, auxiliar o educador dos seus filhos, com a presença do Estado, num tempo maior com essas crianças, com esses adolescentes. Mas, infelizmente, aquele processo, aquele projeto não foi, não foi adiante, mudou-se governador, então mudou-se a forma de pensar, educacionalmente falando, numa parceria com essas crianças, mas a gente tem que se pensar algo realmente, esforço concentrado, porque não podemos permitir, não é, que crianças brincando em praça pública, ainda na sua inocência de criança, ainda na sua inocência da infância, vivenciar como uma coisa normal a pessoa está fumando uma maconha no banco da praça. A gente não pode permitir que isso... E nem achar que isso é normal. Então, tem que se fazer, sim. Tem que se fazer a repressão, porque está se usando drogas ilícitas, então isso é crime, né? E tem que se fazer um trabalho com as crianças e adolescentes para que a gente possa realmente trazer... No momento que essas crianças não estão em sala de aula e que o papai e a mamãe estão indo em busca do sustento, indo em busca, né, do trabalho, a gente tem que realmente pensar em algo. Então, esse esforço concentrado é isso. É a presença do Estado, né, quando eu falo Estado, município, é a presença do município, dos poderes públicos, presente na vida desses pequeninos, desses adolescentes, que ainda estão na sua formação intelectual, que estão na sua formação de caráter e que precisa realmente ter uma ação conjunta, né, para que a gente fique num tempo maior com essas crianças e, quando elas forem devolvidas aos seios de suas famílias, ali já está a presença da mamãe, já está a presença do pai dentro de casa e que vai ter um controle muito maior sobre esses pequeninos e adolescentes. Aí a gente pode... e ter esperança de que a gente possa estar mudando a realidade da nossa cidade, né? Então, eu acho que o caminho tem que ser esse, a repressão, né? E o caminho também tem que ser um caminho em conjunto. A gente encontrar uma solução para que a gente possa estar num tempo maior em contato com esses pequeninos, para que a gente possa estar ajudando, né, nesse controle e colaborando, principalmente, na formação intelectual. Porque depois que você pega uma certa idade, isso aconteceu comigo, aconteceu com os senhores, acontece com todos nós, que a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, dificilmente a gente vai para um caminho errado, porque a gente já sabe que aquilo ali é ruim. Mas enquanto a gente não tem essa consciência crítica, enquanto a gente não tem os elementos para que a gente possa ter essa consciência crítica, a gente pode ir por caminhos errados. Quantas histórias em nosso município hoje, né, de pessoas, jovens e adultos perdidos porque não tiveram essa oportunidade, essa consciência crítica lá atrás. Então fica muito difícil hoje você tirar, porque a gente passa a ser um doente, né, das drogas químicas, a gente passa a ser um dependente. E é muito difícil, depois que a gente cria essa dependência, o tratamento. Né? Aí sofre o usuário, sofre o pai, sofre a mãe, sofre o amigo, sofre todos que estão em torno desse problema. Se torna um problema social. Então, esse chamamento aqui é um apelo que eu faço. A gente, enquanto representa aqui o Poder Legislativo, juntamente com os colegas de vereadores, Poder Executivo, que a gente encontre formas da gente estar aí salvando aqueles que têm a possibilidade de ser salvos, para que não cheguem à presença das drogas. Então, essa é uma discussão que a gente também tem que trazer, Alberto, para essa Casa Legislativa. A gente tem que fazer com que essa nossa voz chegue ao Poder Executivo, né? Que a gente precisa sentar e ver de que forma a gente pode estar aí, principalmente a área educacional, né, do nosso município, possa estar promovendo ações de integração, né, socioeducativa, para que a gente possa estar aí colaborando, para que a gente não tenha mais precocemente crianças e adolescentes tendo acesso muito fácil. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você está na rua, tudo de ruim chega para você. As coisas boas, eu costumo dizer, estão dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com o pai e a mãe. Na rua, acontece de tudo. Então, aquilo que é ruim chega muito mais rápido do que aquilo que é bom. Então, é dessa forma que a gente acha que tem que preencher esses espaços que hoje as nossas crianças e os nossos jovens estão aí ociosos e sedentos, né, de uma oportunidade, sedentos aí de condições para que a gente saia do que a gente está vendo em nosso município. Só para terminar essa questão, um dia uma senhora desceu do meu bairro, lá do Santos Reis, e comentou isso comigo, que desceu e falou: olha, passei ali agora, estavam usuários de um lado usando e crianças brincando, correndo na pracinha. Então, pô, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que isso aí está certo. A gente tem que, né, que propor ações que a gente consiga combater. Então, só a repressão não vai resolver e só o socioeducativo não vai resolver. Tem que ser as duas vertentes agindo em conformidade com ações estratégicas para a gente sair desse problema. E, rapidamente, com relação à zona rural, a gente precisa realmente, vereador Felipe, vereadores que falaram, né, de uma ação rápida aí, né, do município, porque a gente tem locais de tráfico tranquilo, mas a gente tem locais, principalmente na região lá da Fazenda da Saúde, né, Engente Serra, Ponto Cassiano, locais que precisam aí realmente de uma ação rápida para que o transporte escolar, o escoamento do leite, né, os moradores, os produtores que precisam ter acesso à cidade de Macuco, a outras regiões, tenham condição de sair. Então fica aqui um apelo, a gente tem indicações nesse sentido e sempre renova aqui o nosso apelo para que isso venha a acontecer. E esse trabalho seja um trabalho agora, né, emergencial, mas fica o meu apelo também para quando a gente sair dos períodos chuvosos, a gente tenha condição de fazer um trabalho preventivo, né, aí é um trabalho de não só de colocação de bica corrida, de sabe, mas também um trabalho de compactação de solo, de drenagem, de troca de manilha, limpeza de bueiro. Aí sim a gente terá um custo operacional durante os próximos anos menor, porque aí só vai ter o custo, né, de manutenção. Concedo aqui uma parte, vereador Alberto.
Obrigado, vereador Marcelo. Eu estava falando até com o vereador Tico aqui, que a gente podia fazer uns ofícios e chamar aqui o Ministério Público, chamar a juíza, chamar a defensoria, chamar também todos os diretores de colégio, executivo, que a gente possa debater a fundo o problema social do município. Acho que se a gente ficar de braços cruzados esperando só que alguém tome uma iniciativa, a gente tem que chamar todos os órgãos competentes que possam dar sustentação. Chamava o delegado também, que ele sempre foi presente, que a gente monte aí operações, monte uma estrutura, e que você haja com severidade, mas após tem que entrar o braço público atrás. Não adianta só você fazer ações repressivas e o braço público, como o vereador Diogo falou, não for atrás, não resolve. Você resolve hoje, amanhã volta tudo o que era antes. Então, a gente tem que ter ações que possam estar aí limitando a ação desses criminosos. Para mim, são criminosos, infelizmente, que estão 7 horas da manhã já aliciando nossos menores.
E assim, o vereador Alberto, comungo com, né, que o Vossa Excelência acabou de falar, a casa está à disposição. A gente pode fazer realmente aqui uma audiência, né, pública, chamando todos os órgãos envolvidos, desde órgãos repressivos, de repressão, e também os órgãos educativos. E a gente, em conjunto aqui, fazer uma força-tarefa para encontrar uma solução imediata. Porque são problemas que a gente não pode dizer que vai para o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, não. Quantos vão se perder pelo caminho? Quantos vão ficar pelo caminho porque não tiveram essa oportunidade? Então, eu acho que a Comissão de Segurança Pública, né, juntamente com a gente aqui, com a mesa diretora, com a presidente da casa, a gente pode estar organizando esse encontro. O acesso às autoridades, a gente promove esse acesso aí à juíza, à doutora Samara, ao Ministério Público, né, ao Executivo, para que a gente junto, né, encontre uma solução. Aqui não vai ficar a cobrança de um lado ou de outro, tem que encontrar a solução. A gente ser pessoas racionais que estão pensando da agora para frente. O que não foi feito no passado, a gente não cabe aqui discutir. Vamos pensar para frente, vamos pensar grande. O que a gente pode colaborar e contribuir para que a gente possa ter um mundo melhor e uma cidade melhor com relação a isso. E passar, principalmente, para os pais e para as mães que têm uma preocupação periódica, diária, como seus filhos estão na rua, a gente passar aqui uma mensagem de que o poder público tem condição de agir e está agindo. Então, conte com o seu presidente, conte conosco, e a gente pode sentar aí amanhã ou depois, já esboçar todo esse evento e a gente fazer o mais rápido possível. É só, senhor presidente.
Convido o vereador Marcelo que reassuma a cadeira da presidência.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito só a secretária que faça a leitura do grande expediente.
Prestação de contas do Poder Executivo do município de Macuco, exercício 2022, nos autos do processo TCE/RJ 223-041, dígito 7/2023, tendo como responsáveis os senhores Bruno Alves Boareto e Michele Bianchini Biscasso. Vistos relatos e discutidos esses autos de prestação de contas de governo municipal, acordam os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em sessão do plenário, por unanimidade, por emissão de parecer prévio favorável, com recomendação, comunicação, determinação e arquivamento, nos exatos termos do voto da relatora. Data da sessão, 3 de janeiro de 2024. Relatora, Mariana Montebello. Presidente, Rodrigo Melo do Nascimento. Procurador-Geral de Contas, Henrique Cunha de Lima. Exercício 2024, Projeto de Lei 03/2024. Autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, Indinho da Reta. Dispõe sobre, institui a campanha de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas da rede pública de ensino educacional do município de Macuco e da outras providências. Projeto de Lei 03/2024, artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Macuco a campanha de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas da rede pública municipal de ensino educacional. Artigo 2º. A campanha informará os alunos sobre a importância da prevenção da dengue, os riscos e conscientização a respeito da necessidade ao combate ao foco do mosquito transmissor da doença durante o ano. Artigo 3º. os estabelecimentos. Da forma e do conteúdo da campanha ficarão a critério dos órgãos públicos municipais competentes, podendo a presente lei se regulamentar por decreto do Poder Executivo. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Esse projeto de lei tem por objetivo conscientizar os alunos sobre a importância dos cuidados para evitar a dengue, orientando-os para que as ações de limpeza e combate sejam feitas durante todo o ano para evitar o aumento do número de casos de dengue em nosso município. A campanha será desenvolvida por órgão competente do município, abrangendo a todos os estudantes, professores e servidores das escolas públicas municipais, de modo a garantir que as lições serão levadas para suas residências, conscientizando a todos no recebimento dos agentes de endemia, nas visitas em suas moradias ou nos locais de trabalho, contribuindo assim para a formação cidadã, criando uma união da educação com a saúde, reforçando o combate aos focos do mosquito transmissor da dengue. Dessa forma, acreditando na relevância do presente projeto de lei, rogo aos nobres colegas vereadores apoio na sua aprovação em prol do interesse público. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 12 de março de 2024, vereador autor Anderson Epifânio Dionísio Ondinho da Reta. Requerimento número 339/2024, o vereador que subscreve requer na forma regimental que seja concedido moção de aplauso ao Instituto Social Ilos pelos relevantes serviços prestados ao município de Macuco. Justificativa, o Instituto Social Ilos foi criado em 2010 com o intuito de colaborar gratuitamente com os serviços de assistência geral a qualquer pessoa que esteja em situação de carência em nossa região. Através dele, são realizadas assistências de caráter social espiritual, social esportivo, social profissional e social comunitário. Hoje, o Instituto Social ILO conta com os projetos destinados à distribuição de cestas básicas mensais às famílias carentes do município de Aperibé, distribuição de kits odontológicos para crianças de comunidades carentes, distribuição de roupas e outros objetos pessoais através do projeto Agradecimento pelo Novo, destinado àqueles que não têm o que vestir, e distribuição de materiais a várias atividades sociais esportivas. Também abrange as funções do Instituto a responsabilidade pela organização do projeto de reforço escolar para alunos de famílias carentes, o monitoramento do projeto Pão Solidário, entre outros. Ajudar ao próximo é importante e necessário. A ILO está com você em todos os momentos. E o município de Macuco constantemente é atendido ou tem munícipes atendidos pelo Instituto com suas ações. Diante disto, o Instituto Social ILO é mais do que merecedor do reconhecimento dessa casa de representação popular. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 11 de março de 2024, vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Indicação número 971/2024, indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à Prefeita Municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria responsável, providencie a aquisição de ônibus novos para transportar os nossos universitários. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 7 de março de 2024, vereador autor Anderson Epifânio Dionísio, Ondinho da Reta. Indicação 973/2024, indico a mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitada à Prefeita Municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Segurança Pública, Administração e Mobilidade Urbana, viabilize o reajuste do cartão alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Macuco. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de março de 2024. Vereadores autores Anderson Epifânio Dionísio Ondinho da Reta e Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está concedida ao grande expediente com a palavra do vereador Ondinho da Reta.
noite, presidente, colegas vereadores. Gostaria de estar dando meu apoio também ao vereador Alberto, desse ofício aí, onde eu tenho certeza que a segurança para a nossa criança, né, para a nossa cidade, é de grande valia, de grande importância, vereador Alberto. Então, gostaria de estar também justificando nessas duas indicações, essa indicação de número 971/2024, onde a gente pede, né, a aquisição desse ônibus para estar transportando nossos universitários, né, uma vez que a gente vê aí, né, que esses ônibus já está bem antigo, né, nesse transporte aí, então que possa estar analisando para estar renovando, né, a frota desses ônibus. E a indicação de número 973/2024, aonde a gente pede, né, que através da Secretaria de Segurança Pública Administrativa e Mobilidade Urbana viabilize o reajuste do cartão alimentação dos servidores efetivo e comissionado da Prefeitura do município de Macuco. Uma vez que a gente tem visto, né, as coisas, as infrações, né, subindo no supermercado, e há muito tempo esses funcionários não têm esse reajuste no seu cartão de alimentação. Então, a gente fez essa indicação aí, junto com o vereador Diogo, para que o executivo, né, possa estar analisando e pensando, né, com carinho nessa indicação, que é de grande importância para o nosso funcionário, para a cesta básica, né, que eu tenho certeza que esse cartão de alimentação ajuda muito, mas hoje você vai no mercado e não consegue levar nada para sua casa. Então, a gente pede ao executivo também para que possa, né, estar olhando essa indicação aí para benefício do nosso funcionário público. Com a parte, vereador.
A parte, vereador Andinho. Obrigado aí pela conceder. Só primeiro te agradecer aí por a gente poder novamente estar assinando junto essa indicação e justificar, aumentar a sua justificativa aí, vereador. Dizer que a gente sabe da importância desse reajuste. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe que esse reajuste é em cima de uma porcentagem do salário mínimo. E, ultimamente, a gente sabe que o salário mínimo não está tendo aí um aumento considerável e acaba que também acaba atingindo aí o aumento desse cartão. Então, que possa aí ser revisto nessa porcentagem para que o servidor possa ter aí um aumento justificativo, né, desse cartão alimentação e que ele possa aí poder atender os anseios aí mensal, né, de cada família, de cada servidor. E servidores estes que são aí dedicados, que lutam diariamente pelo município. E a gente está aqui como representante da população, fazendo a nossa parte e pedindo também pelos servidores. Então, a gente sugere isso aí ao executivo e a gente espera que possa contemplá-lo. Obrigado aí.
A palavra continua franqueada ao grande expediente. Não havendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Processo administrativo 002/24, prestação de contas do Poder Executivo do município de Macuco, exercício 2022, nos autos do processo TCE RJ 223.041-7/23, tendo como responsáveis os senhores Bruno Alves Boreto e Michele Bianchini Biscasso. Na forma do artigo 199 do Regimento Interno, alterado pela Resolução 055/2007, de 8 de outubro de 2007, encaminho o referido processo administrativo à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para suas considerações e emissão de parecer. Projeto de Lei 003/24, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio, que dispõe sobre institui a campanha de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas da rede pública de ensino educacional do município de Macuco e da outras providências. Encaminho o referido projeto de lei às comissões: Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Saúde e Assistência Social. Encaminho todas as indicações lidas nessa sessão à chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas e agradecer a presença daqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Dou por encerrada a sessão ordinária.